o meu convidado nesse quadro é o meu amigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. O César que está acompanhando de perto aí toda essa movimentação no mercado do boi gordo. Seja bem-vindo, César. Obrigado por se juntar a gente aqui e nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação que me parece ganhou um fôlego aí na última semana, principalmente, e estamos começando abril com uma cara positiva. Dá para dizer isso? O que que você tem visto aí no mercado do boi gordo? O que que está te chamando a atenção? Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Alex. Sempre um prazer falar com vocês. Eu acho que é isso mesmo. Esse é o tom, né? Um fechamento de mês de março, com uma segunda quinzena um pouco mais de lado, né? Um pouquinho mais pressionada, e um abril começando, acho que com bons ventos. Os preços deram uma firmada, né? Eu acho que tem relação com a redução das escalas, né? Elas deram uma descida. A gente tem tivemos, né, números bem fortes de abates nos 2 primeiros meses do ano, né, especialmente fêmeas. Os números aqui que eu me refiro são do Mato Grosso, né, que já estão disponíveis. Me chamou bastante atenção para a proporção de fêmeas, né, até maior do que do ano passado, mas sinais de que o mês de março reduziu, né, esse excesso de gado. E a própria dinâmica das escalas, eu acho que abriu espaço para o boi voltar a subir, né? Ele está sendo negociado aqui em São Paulo na casa dos 320, então acho que afastou aí, né? Subiu uns R$ 10, né, nos últimos 15 dias, trazendo esperanças, né, para o mês de abril, né, Alex?
Agora, ô César, pela sua experiência, é um patamar de preços que veio para ficar ou ainda a gente vai ter ou vai ver o efeito ali da safra, né? Ou do final de safra, que é quando a gente vê a necessidade de descarte de animais por conta da perda de qualidade de pastagens, né? Isso deve acontecer esse ano ou o volume de animais é realmente menor, hein?
Até aqui não é menor, tá, Alex? Essa é uma excelente pergunta. Tenho pensado muito sobre isso, porque hoje os futuros, né, praticamente não colocam deságio no boi nos contratos de maio e junho. Eles estão negociados, alinhados com o físico. Isso chama atenção, né? Eu acho que há boas razões para que isso possa acontecer, sobretudo do lado da demanda, né? A gente tem visto as exportações muito boas. Então, sendo bem sincero, eu entendo, Alex, que nós devemos ter um respiro, né? Eu imagino um respiro do boi agora no mês de abril, passado esse período de descartes, né, de fêmeas vazias, que a gente teve mais claramente em fevereiro, e mais com uma safra pela frente. Então, eu penso que a gente pode ver o boi subir um pouco, mas depois descer um pouco no maio, junho. Tomara que não, tomara que isso, né, pensando no, nos produtores, tomara que ele firme. O estrutural da pecuária é para cima, tá, Alex? Não há dúvida disso, mas tem chamado atenção os abates de gado, né, bastante altos esse ano, né, a despeito dos preços terem subido muito no ano passado e terem se sustentado, né, boi e bezerro, o que deveria estimular uma retenção de fêmeas mais forte e, consequentemente, diminui a oferta. Isso não está acontecendo ainda. Eu entendo que é natural, né? Um processo lento de virada do ciclo. Não tem, então, portanto, ainda um movimento de retenção claro. E isso sugere algum cuidado, tá? Nem tanto por conta dessa dinâmica de oferta. Eu acho que a gente pode ter uma oferta ainda boa, tá? E com preços firmes, né? Por conta desse viés de demanda positivo que eu enxergo. Mas sempre perigoso, né? Entrando na boca de safra, né? Não agora, mas mais para maio e junho, produtores, né, especialmente os confinadores, que estão com gado fechado, as margens hoje projetadas com esses preços dos futuros é boa. Então vale proteger isso para poder atravessar esse período tranquilo, porque sempre tem algum risco, né, de algum susto no boi. E acho que o mercado do bezerro não deve ter tanto susto, né? É mais a dinâmica, né, de oferta de crias, que vai ser possivelmente, né, menor esse ano, menor o ano que vem também a oferta. E aí isso deve fazer o bezerro seguir seu caminho para cima. Mas o boi Depende, né, dessa dinâmica de mercado interno, de oferta de curto prazo, e dinâmica de exportações.
Muito bem. Estou vendo aqui que o Felipe Fabre, nosso amigo César, lá da Scott Consultoria, está mandando um grande abraço aí para você. Está falando que está acompanhando diretamente lá de Bebedouro. Obrigado aí pela audiência, Felipe.
Grande Felipe, grande amigo, um abração para você também, grande analista.
É isso aí. Muito bom. Ô César, então tá. Então a gente tem essa condição, né, de possível aumento de oferta. Que talvez não seja um momento de queda expressiva de preços, obviamente a gente vai depender da demanda e da força da demanda para fazer esse equilíbrio entre oferta e demanda. Mas e depois disso, César, para o segundo semestre, a história é outra?
Aí sim, Alex, eu acho que sim, né? O número que, né, para mim faz muito sentido hoje, com as informações que nós temos, é o contrato de outubro, novembro, beirando os 350, tá? Faz bastante sentido o desenho que a curva tem hoje para o segundo semestre, né? Ali, período seca mais pronunciado, tem essa questão do milho, que hoje está bem importante, né? Em princípio, nós esperamos uma boa produção da safrinha, mas ela está, vamos dizer assim, no olho do furacão, né? No mês de abril agora, com dependência de chuvas e os mapas mostrando pouca chuva, se não nada, né? Em partes importantes, né? Do MS, sul de Goiás, Mato Grosso tem uma cara melhor, e ali que está a grande parte do milho, nos dá algum conforto, mas é sempre uma questão incerta ainda. Então, tudo mais constante, o milho é para voltar um pouco no segundo semestre, né? Isso tiraria um pouco a pressão dos custos, que está muito intensa agora, né? A gente projeta aqui os custos para o segundo semestre, né, de confinamentos, caminhando junto, né, no caso do milho, com o desenho da curva futura. Então, ali tem um alívio de custos, mas a reposição subiu muito, né? Então, não quer dizer que dá para, né, o mercado não aguenta muito desaforo, né? Se a gente tiver alguma questão aí no meio do caminho, pode complicar um pouco essas margens, que hoje são muito boas, tá? Então, me preocupa mais a safra, o período de safra, né, com esse milho mais caro, né, no curto prazo, e o período de maior oferta, do que o segundo semestre, que aí as margens estão muito boas. Então, acho que faz sentido, sim, tá? Acho que é para cima o cenário, e eu pessoalmente tô achando que isso vem de encontro, né, com uma demanda muito boa. Essa é a principal razão que está por trás aqui do meu otimismo, tá, Alex? Nem tanto a oferta. Nossa expectativa é de uma redução de produção para esse ano de carne bovina, redução dos abates, uma pequena redução. É bom dizer que até aqui não está acontecendo isso, tá? Pelo contrário, o ano começou bem forte, mas eu imagino que, ao longo do ano, a gente deve ver os abates moderarem, e aí isso abre espaço para essa curva fazer sentido, tá? Esse é o racional que eu tenho aqui.
Quando você fala dessa redução de oferta, você está focando tanto macho quanto fêmea ou em maior potencial aí a redução de fêmeas nas escalas, César?
Eu falo dos dois aqui, mas quem vai puxar isso são as fêmeas, né? Essas que vão fazer a grande diferença para realmente o mercado ficar mais firme, tá? Não acho que isso vai ser tão forte esse ano, tá? Nós vamos ver um ímpeto de retenção muito forte, não. Então, para colocar em números aqui o que eu estou te falando, ano passado os abates cresceram 14%, nós imaginamos hoje uma queda de 5%. Então, uma pequena redução, dado tudo que cresceu ano passado. Mas eu diria que hoje o viés é para a gente revisar esse número para menos que 5, né? Talvez menos 3, porque ainda tá bem forte o abate. O que não quer dizer que isso é um cenário baixista, tá? Justamente porque a gente tem visto uma demanda muito boa, sobretudo, né, apesar de não termos aí tido a boa notícia que esperávamos da abertura do Japão, mas ainda assim você tem o fluxo de exportação superando os recordes do ano passado, e essa é uma ótima notícia.
É isso aí. Vamos então ter um entendimento positivo aí do mercado, mas um entendimento mais positivo ainda para o segundo semestre. É óbvio que tudo isso a gente está falando, está concentrado bastante aqui em oferta nesse momento, mas tudo isso vai depender da demanda também. Para as exportações, nenhum risco, né, César? Pelo menos no radar nesse momento, nenhum risco de tropeço da demanda, não, né?
Nenhum risco, eu não diria, Alex. Essa é uma palavra muito forte para
É, bom,
exportações,
isso é verdade.
para um chinês do outro lado da mesa, né? Nós temos aí sinalizações, né, das investigações de salvaguarda lá que estão correndo. Pode ser que venha alguma tarifa para cima de nós aí, caso essa investigação caminhe nesse sentido, né? Então, é sempre bom ter um certo cuidado. Nós também estamos otimistas com a possibilidade de manter os bons fluxos para os Estados Unidos, apesar do famigerado dia 2 de abril, que é amanhã, né, que vem uma bazuca de tarifas em princípio. E, em tese, nós achamos que a carne bovina, né, e até os produtos agrícolas, né, em geral, que nós exportamos para os Estados Unidos, devem ficar fora desse rol de tarifas, né, no caso da carne bovina. O ciclo americano está invertido em relação ao nosso, eles estão com grande escassez de carne lá, faria todo sentido esse fluxo se manter. Então a gente imagina que o desenho da exportação segue positivo, mas é sempre uma expectativa, né? Então vale muito aí aproveitar o mercado futuro e se proteger de preocupações, né, de um evento de cauda que eventualmente pode acontecer, tá? Nosso cenário base é de um ano positivo, preços, né, para cima, boas exportações, consumo doméstico. Esse não, esse a gente está mais pessimista, né, justamente porque se a exportação cresce e a produção cai um pouco, como se nós estivermos corretos, o consumo vai ter que ser menor, tá? Não tem outro jeito. Mas isso não significa que o boi anda para trás nesse cenário mais difícil aqui do mercado interno.
Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, obrigado por participar com a gente e trazer, obviamente, essa sua visão diferenciada aí sobre o comportamento dos preços. Volte sempre, César, sempre bom te ouvir.
Obrigado, Alex. Um prazer e até a próxima.
Até a próxima.